Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 42. Podcast Responde 2. A missão.
Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast. Olha que esse episódio quase não saiu essa semana, mas a gente com muito custo se reuniu aqui para trazer um episódio para vocês, para não deixar passar em branco. E infelizmente uma baixa que a gente teve aí é o Rafa. Não vai participar com a gente hoje, não pôde estar presente, mas já estou aqui também junto com o Fernando Seco. E aí, Fernando, como é que tá?
Beleza, cara. Tô preocupado com o Rafa pra caralho, velho. Porra, tipo... Aquele fone tá sendo a derrota do Rafa, hein?
Derrotado por um fone de ouvido, realmente.
Então aí, a gente vai fazer daqui umas 4 semanas a campanha aí, doe um centavo pra comprar um fone pro Rafa. Aí você pode mandar diretamente pro Rafa aí, ou sei lá, quando você achar ele, manda aí pro correio, entregue diretamente pra ele.
Que é muito difícil você ter um fone em casa e o outro no trabalho pra garantir que você não vai
não,
esquecer.
Não, é muito difícil, tipo, $10 um fone... É muito difícil. Tipo, R$13 um fone é foda. É uma cerveja, né? Pra que você vai falar um fone? Foda.
Mas não vamos ficar dando muito ibope então pro Rafa, não, porque ele não tá
vamos
aqui.
Vamos parar de trollar o pobre do Rafa.
Ele não merece, não. Vamos falar então de assuntos variados hoje aqui no podcast. A gente vai fazer um episódio de novo, um pouco mais light. Esperamos que vocês gostem aí. Não vamos ficar muito de enrolação. Hoje não vai ter podquiz, porque com dois fica meio sem graça. Deixar quando o Rafa estiver de volta. Mas a gente faz então um Active Quest, fala sobre os jogos que está jogando e depois assuntos avulsos aí para vocês.
Active Quest.
Vamos começar então com você, Seco. Diz pra gente aí o que você tem jogado e por quê.
Pois é, tô brincando com um monte de coisa ultimamente, mas...
Não, essa parte a gente não quer saber, não, Seco. Essa parte você não precisa contar, não.
Droga. Maldito você. Então, um jogo que eu queria ter comprado no Natal, mas eu tinha tanto jogo encalhado pra jogar que agora acabei todos eles, né? E eu comprei, assim, valeu, assim. Não devia ter comprado antes, na verdade. Chama Sonic Generations.
Sério?
Pô, velho, é muito legal, cara. Não, sem sacanagem, cara. É muito legal.
Pô, eu curtia muito Sonic antigamente, cara.
Cara, eu assim... Achei foda, cara. Achei muito bem facado, assim. Primeiro, começa a fase em Green Hill, né? Primeira fase. Aí a primeira parte dela é uma das primeiras partes do Sonic do Mega Drive, assim. Mas não é até a metade. Aí depois começa os twists, né? Do mostrando a mistura 3D, 2D e tal. E aí, quando você sai de Green Hill... você vai pra um landscape onde tudo é preto e branco. E cada vez que você completa uma fase, vai começando a pintar o mundo, sabe? Cara, é muito lindo assim, saca? É muito massa. E aí, tipo, tem todos os personagens do Sonic, a musiquinha tradicional.
Classic.
E eles fizeram uma mistura bacana assim de câmera com velocidade. Então o Sonic ficou bem bom. O ritmo ficou bem bom, assim, não enjoou. E eu tô jogando com a minha mulher e ela tá gostando pra caralho, assim.
Legal.
Ele, como sempre, o Sonic não é uma coisa muito. Não é um jogo muito difícil, sabe? Nunca foi. Mas
eu
assim.
Também nunca achei.
É porque o desafio de. O desafio é mais assim, ter timing e moeda, né? Tipo, essa é a graça do Sonic, assim, então. Mas é legal, cara, assim. E tem. Agora tem uns negócios tipo encontrar coisa escondida no mapa. Você tem que usar, tipo, os truquezinhos pra trocar pelo Sonic antigo, pelo Sonic novo, sabe? É legal, assim, cara. Jogar. Massa,
parece...
se alguém puder ver um demo aí, ou puder brincar um pouco, eu recomendaria.
Agora, esse jogo é pra que plataforma que você tá jogando? E ele é de caixinha ou é download?
É, Xbox 360 de caixinha, tem pra PS3 também. E tem pra Steam caixinha.
Ah, é? Entendi.
É. Steam caixinha não, falei bobagem, né? Steam download digital aí. Vai desculpa, na loja Guia, assim, dos... sabe como é que é? AS Games, Steam, caixinha.
Vai ver que o Steam vai ter que vender de caixinha pra poder entrar no Brasil, sei lá.
Pois é.
Aí isso é assunto pra mais tarde. Mas então, cara, você não é a primeira pessoa que me fala bem do Sonic Generations, não. Eu acho que o pessoal que é fã do Sonic deve estar meio desconfiado, né? Porque, né, se contar os últimos, o quê? 15 anos aí, não saiu um Sonic que presta. Mas eu acho pois que talvez esse daí seja o que vale a pena, então. O que, que você acha?
Pô, cara, eu assim, sinceramente, eu joguei no GameCube e dos Xbox, os primeiros Xbox, uma tragédia os jogos. Mas esse eu acredito que se alguém esperou alguns anos pra jogar um Sonic, esse jogo vale muito a pena jogar, cara. Assim, eu acho que ele seguiu o mesmo conceito do Mario, do New Super Mario Bros., que é tipo... Você faz o que todo mundo sempre gostou de fazer no Mario, mas você faz em 3D pra ele ser mais bonito, ser mais enfeite, sabe? Isso que eles fizeram. Só que acho que a grande sacada do Sonic foi como você trabalha com muita velocidade, você brinca muito com a câmera. Então tem vezes que é de lado, e algumas coisas pegam muita velocidade, a câmera muda pra trás de você, assim.
Legal.
E vem um monte de sistema de partículas, assim, muito rápido, sabe? E aí daí vira um... varia muito, assim, dentro do jogo, sabe? Deu pra ver que o Team Sonic, assim, acho que depois de 10 anos tentando, assim, acho que eles desistiram de tentar inventar, saca? Que esse deve ser a parte mais difícil.
Foram só com o que funcionava, né?
Pois é, mas aí eles botaram coisas diferentes, coisas assim... coisas diferentes no sentido de agregar mais valor às fases, sabe? A própria jogo gameplay, assim, sabe? Como se apresenta o gameplay. Acho que isso ficou muito, muito interessante no jogo, cara. E tá $29, né?
Entendi, é um jogo de caixinha, mas com preço mais barato, assim.
Foi lançado por $35 no Natal, tá? Então é um jogo super em conta. Também.
Boa dica, cara, gostei. Vou correr atrás do Sonic Generations, então, já que tem o selinho de aprovação do Seco.
Pois é, eu também joguei bastante Legends of Grimrock, mas esse eu vou esperar você falar pra poder
dar seu pitaco, tá bom.
E o senhor Lopes, além de trabalhar pra caralho, o que você anda fazendo?
O ritmo lá no trabalho tá corrido mesmo, mas tá dando tempo de jogar alguma coisinha também. Como você já deu spoiler aí, um dos jogos que eu tô jogando mais é o Legend of Grimrock, lançamento do Steam, que inclusive a gente soube pelo nosso amigo Thiago Amorim, que é feito por alguns ex-colegas de trabalho dele, que formaram empresazinha indie, né, e resolveram fazer um jogo aí que é pura nostalgia. Legend of Grimrock, pra quem não sabe, é o que a gente antigamente chamava de Dungeon Crawler. Depois que apareceram aí os jogos do tipo Point and Click, né, os jogos do tipo Diablo, que viraram o novo conceito de Dungeon Crawler. Mas antigamente, Dungeon Crawler era um jogo com a visão em primeira pessoa, a dungeon toda feita em tiles. Então você apertava uma tecla ou dava um comando, ele andava pra frente, pra trás, pra esquerda, pra direita nesse grid. E essa era a visão que você tinha do jogo. E você via os inimigos no fundo do corredor, você andava até eles, batia, voltava, dava volta. E pra quem é das antigas aí, né, os jogos que mais me inspiraram nesse gênero foram o Dungeon Master e o Eye of the Beholder 1, 2, 3. E depois, mais tarde, o último Underworld 1 e 2, que já era um pouco diferente. Ao invés de você andar em tiles, você já andava de maneira contínua. Então era um pouco diferente, mas o Legend of Grimrock, na verdade, vai de encontro a essa tradição mais antiga do Eye of the Beholder. E fez um jogo com valores de produção, vamos dizer, de hoje em dia. Então ele é todo bonitão, muito bem feito, iluminação dinâmica, tudo muito, muito, assim, bem, bem acabado. Só que com o mesmo gameplay e o feeling dos Dungeon Crawlers de antigamente. Pra mim, cara, acertou na mosca, assim. Eu tô amarradão no jogo, jogando direto, e recomendo pra todo mundo. E eu sei que você também é fã, né, Seco?
Pois é, eu... Assim, eu abri o Steam e tava assim, Legends of Grimrock. Aí eu vi o primeiro screenshot, sabe? Aí eu apertei buy, assim, na hora. Porque esse era o tipo de jogo que, se eu fosse fazer alguma coisa um dia, seria o que eu ia fazer, sabe?
Entendi.
Indie, assim.
Entendi.
É, porque é que nem você, né? A Eye of the Beholder, acho que marcou uma geração inteira.
É.
E, mas eu também joguei muito Might and Magic.
Right.
E Wizardry, né? Que é o mesmo esquema. E então é... Eu não sei, é porque é muita coisa, tipo, é estratégia com puzzle, sabe?
É.
E um pouquinho de RPG.
É. E os então, puzzles do Grimrock estão muito bons, cara.
Pois é, cara. Eles mandaram super bem. Eu acho que nem se falou, assim, trazer, tipo, mecânica das antigas, assim, sabe?
Uhum.
Trazer pra geração atual, assim, com qualidade atual. E daí fazer alguns twists, porque, por exemplo, antigamente era por turno mesmo.
É.
E esse é por turno real time, entre aspas, né? Porque você pode, os monstros andam por turno, mas e você pode se mexer entre os turnos e contra-atacar, assim, ou fazer backstabbing. É. Eu achei isso muito legal, que uma coisa dinâmica que não existia antigamente, né?
É, a mecânica do combate dele, com a pouquinho de habilidade que você tem que ter ali, de movimento versus ataque, é muito bem feito, assim, muito bem gostoso.
Pois,
e uma coisa que os jogos de antigamente não tinham condições de fazer, até porque o jogo não rodava tão bem, assim, tão smooth como roda o Grimrock nos computadores de hoje, onde você pode, sabe, anda pra trás, dá um sidestep, gira pra esquerda, dá uma porrada. Tudo isso você faz num movimento meio contínuo, meio bem fluido, que antes, como o jogo era muito pesado para os computadores antigamente, isso não, simplesmente não funcionava.
Pois é.
E aí esse twist de você ter que ter essa habilidade aí, no jogo de antigamente não tinha, e no Grimrock tem.
Pois é. E cara, tem uns puzzles muito, muito interessantes, assim, que é, tipo, às vezes você usa, se equipa, por exemplo, um personagem com uma pedra e atira a pedra, sabe? Uhum. Tem uma certa força. Mas às vezes você pode pegar a pedra com o mouse, jogar ela, que ela vai ter um outro comportamento, ou colocar o item em algum lugar, que vai ter outro comportamento, isso, assim. É. E teve um puzzle, cara, que eu passei, assim, eu sabia o que era pra fazer. E só que a maneira que eu que fazer, que era pra jogar, por exemplo, a pedra, pra resolver esse puzzle, eu não sabia como que eu ia fazer.
Sim.
Porque tudo que eu tentava não dava certo, que droga. Aí, a coisa mais simples eu não havia feito, cara. E depois, tipo, umas duas horas tentando, eu me saquei, saca?
Entendi.
E não sei se você fez isso, mas eu fiz, eu adorei, que é de sentar, tipo, ficar uma hora só tentando fazer combinação de magia.
Ainda não fiz, mas já deu vontade, entendeu? De parar,
velho,
e poder ficar tentando as combinações, mas ainda não fiz, não.
Pois é, então, a última vez que eu tinha feito isso foi no último Underworld 1, né?
Certo.
Por causa disso. E nesse, cara, eu fiquei, tipo, uma hora, assim, daí... Eu montei o negócio como se fosse um grid, né? É uma matriz, assim, de 1 a 9, né? E aí eu ficava fazendo as combinações lutando, sabe? E aí depois eu comecei a entender umas mecânicas, assim, começava a achar direto, assim, ah, então quer dizer que isso é fogo, gelo, e essa aqui é em área.
Então se eu quero um feitiço de gelo em área, eu já sei quais são as runas que eu tenho que apertar.
Pois é, e aí foi muito legal, cara. Achei massa, assim, fazia tempo que eu não ficava tão nostálgico. Jogando alguma coisa e ver que tem, não é só nostalgia, qualidade, gameplay e visão de mercado, assim, sabe?
E a outra coisa que eu gostei é que eles não pagaram, não ficaram simplificando e tornando o jogo facinho, tipo, dando respostinha de puzzle, sabe? De graça pra essa nova geração, a geração do Rafa aí, não, sabe? Eles não tiveram pena mesmo, não. Tem um puzzle lá e você tem que queimar a mufa pra conseguir descobrir a solução.
É.
E isso foi o que eu mais gostei, cara.
Pois é, que modo que você tá jogando?
Eu tô jogando no modo old school, como eles chamam, sem mapa. E
eu também tô.
A dificuldade eu deixei no normal, porque eu não queria que o combate me atrapalhasse de aproveitar o resto, entendeu?
Aham.
E até agora tá bem desafiador, assim, entendeu? Eu não morro muito frequentemente, mas eu não sinto falta de estar mais difícil, não.
Entendi. Ah, eu botei o hardcore old school, daí sem mapa e hardcore. Também tô nessa, assim, tá bem massa.
Sim.
É legal, cara.
Pô, é legal, recomendado mesmo o Legend of Grimrock. Ainda mais se você conhece os jogos das antigas que a gente citou e tem saudade deles.
Pois é, ou se você É um cara triste jogando Call of Duty e qualquer outra coisa repetitiva, moderna, aí você pode sentar e descobrir uma coisa nova.
É, tem que crescer um pouquinho de bolas, mas se você estiver disposto a fazer isso...
você vai ficar que nem eu, chato e careca, depois de acabar esse jogo.
Pega o Legend of Grimrock, okay. E o outro jogo que eu tô jogando que posso falar aqui é o lançamento da própria EA. É um pacote de expansão pro FIFA 12, que é o Euro 2012. Então, no Brasil a gente conhece esse campeonato como Eurocopa, né? Mas aqui a gente chama, em inglês geralmente eles chamam de Euro. E acontece que o Euro, até 2008, foi a última vez que aconteceu o campeonato, ele era lançado como um jogo de caixinha. E esse ano, pro Euro 2012, eles decidiram fazer DLC. E quer dizer, acho que essa decisão acabou impactando positiva e negativamente vários aspectos a essa expansão. Então, acho que o impacto negativo que fica mais evidente foi que eles não tinham muito dinheiro para gastar com esse modo de jogo. É, além do fato de que, se fosse um jogo de caixinha, quantidade de novidades seria muito maior. E ele sendo uma expansão, eles, por exemplo, não mexeram no gameplay, né, do FIFA 12. Então não tem nenhuma diferença de gameplay, a não ser que você considere assim, eles mexeram na câmera um pouquinho. Então, mas a jogabilidade em si, a maneira como, sabe, os verbos de jogo que você tem quando você está jogando a partida, nada disso mudou. Isso é FIFA 12 do jeito que você está acostumado. Mas aí, claro, eles deram toda uma roupagem pro jogo, baseado no Euro, e são seleções, né, da Europa, não são clubes. É, e muitas seleções que não tem no FIFA 12, então essa é uma vantagem. Só que o fato deles terem um orçamento menor, isso eu posso falar porque foi até declarado pela própria EA, perante as reclamações dos jogadores. A EA falou, nossa maior dificuldade foi que o orçamento para esse jogo era reduzido, então a gente não pôde, por exemplo, licenciar todas essas seleções. Então, para algumas delas, inclusive, a gente não tinha o direito nem de usar os nomes dos jogadores. Então, a gente teve que colocar nomes fictícios. É, claro que a maioria das seleções de peso do futebol europeu estão todas licenciadas. Mas o pessoal ainda reclamou que Ucrânia, República Tcheca, algumas outras aí, não estavam propriamente licenciadas. Isso, País de Gales foi um outro que eles reclamaram muito. E isso tira bastante da autenticidade do jogo, e eu tenho que concordar, né, com isso, mas pelo que a EA disse aí já publicamente, foi uma consequência do orçamento mais conservador que eles tiveram que fazer para essa expansão. Mas é óbvio que nada disso aí para o consumidor interessa, né? Interessa a qualidade do jogo, e quando essa qualidade fica faltando, seja por que motivo for, eu acho que a gente tem o direito de reclamar. E minha impressão do pacote Euro é que, de fato, ele podia e devia ter sido muito mais autêntico. Sabe, tenho algumas das mesmas reclamações que esse pessoal dos fóruns tem. E uma outra decisão que eles tomaram, que eu também... poderia ter sido uma coisa boa, mas tipo, o preço que a gente teve que pagar foi muito alto. Foi o seguinte, eles inventaram um modo novo de jogo, que chama o modo Expedição. Que é como se fosse assim, você começa... É meio que um modo história, vamos dizer. Você começa com um timinho só feito de jogadores reservas das piores seleções da Europa. Então é um time pior possível, assim. E você tem, vamos dizer, dois ou três times contra os quais você pode jogar. E esses são seleções, vamos dizer, de Liechtenstein, Azerbaijão, as seleções bem fracas da Europa. Só que quando você vai jogando contra esses times, você vai destravando outros times pra você jogar contra. E você, cada time que você ganha, você pode pegar um jogador dele pra botar no seu time, né? Então o teu estímulo para jogar contra os times mais fortes é você podendo ganhar deles e pegar um jogador deles pro seu time de fantasia. Então você acaba fazendo um time de gente de todos os países, você vai montando ele conforme você vai jogando. Então é um modo que soa interessante, né, você montar o seu time e tal. O problema é que eles lançaram esse modo e não lançaram as eliminatórias para o Euro 2012. Se você quiser jogar as eliminatórias, não tem como jogar, que seria um modo, vamos dizer, óbvio de ter nesse pacote de expansão. Não, mas você só pode jogar o torneio, o Euro mesmo, com acho que 16 seleções que se classificaram na vida real, ou você pode até trocar as seleções que se classificaram pela seleção que você quiser. Então, por exemplo, meu amigo daqui, que ele é búlgaro, a Bulgária não se classificou para a Euro desse ano. Ele queria pegar a Bulgária, jogar as eliminatórias todas de novo e fazer a Bulgária se classificar, mas ele não pode. O que ele pode fazer é trocar um time que se classificou pela Bulgária e jogar o torneio da Euro de mentirinha. Entendeu? Então isso deixou muito a desejar. E o argumento que o pessoal está usando é que o tempo que eles gastaram nesse modo novo, expedição, que é um modo interessante, que, entendeu? Ninguém, eu não vi ninguém reclamar muito de que o modo seja ruim. Eu, por exemplo, é o modo que eu estou jogando. Mas o preço disso ter sido não ter, né, o modo eliminatórias é que não fez muito sentido. Então, quer dizer, todo mundo sabe aqui que eu sou funcionário da EA, trabalho no time FIFA, ajudei um pouquinho na parte de programação lá no comecinho do Euro 2012. Então meu nome tá lá no Special Thanks dos créditos, mas isso não me impede também de ter minha opinião como jogador, e eu sinceramente, talvez não dê a nota 0 ou 2 como muita gente está dando lá no Metacritic, que é um exagero. O jogo ainda é muito bom, a expansão ainda tem muito, tanto que eu ainda estou jogando e tal, já faz mais de uma semana que saiu, mas realmente eu acho que o potencial ali para ser muito melhor existe. E se for por causa de orçamento, seja lá o que for, para quem é jogador isso não importa, o que importa é a qualidade, e a qualidade do Euro deixou um pouquinho a desejar. E aí, por isso que eu acho que o pessoal tá reclamando tanto.
Pô, Gerard, eu pergunto, você não acha que talvez não ter as eliminatórias foi talvez um pouquinho de falta de conhecimento desse mercado de quem consome pra Eurocopa?
Cara, pode ser, né?
É bem não, porque você falou que ficou muitos anos sem lançar, não foi?
Porque só tem de 4 em 4 anos, porque o torneio só tem de 4 em 4 anos.
Então, talvez é... teve que no começo dessa geração de console, é isso?
2008 foi o último que teve.
Talvez o problema na real é ninguém sabia exatamente o que esses caras esperavam do jogo, sabe? Se eles queriam fazer eliminatório, se eles queriam só jogar, entendeu? Mas provavelmente isso não vai acontecer nas próximas versões, sabe?
Não, e muito menos no jogo da Copa, que é muito maior, tem muito mais apelo. O jogo da Copa não pode sair sem as eliminatórias, porque o que tem de seleções fortes que acabam não se classificando pra Copa é muita coisa. Então o cara quer classificar a seleção dele, pô.
Pois é, aham. Outra coisa que eu achei interessante é como pode, né? Tipo, só porque o nome do jogador não é o mesmo do seu time, né? É um nome fictício. Isso afeta tanto o gameplay, né? Pra um cara desse, sabe? O gameplay não é, entre aspas, o mesmo, sabe?
Que na verdade o gameplay no Bare Bones ali não muda nada, né? O nome do jogador. Mas isso mostra pra gente que um jogo como o FIFA, um simulador de uma coisa que atrai tanta paixão quanto futebol, ele vai muito além só do gameplay. Vai muito além só dos verbinhos de jogo e do você ser bom. Claro que tem muita gente que joga pra ser bom. Que joga pra ser bom em passar, chutar, driblar e ganhar dos outros, independente do resto do time ou da autenticidade. Mas dá pra ver que a grande maioria não é por causa disso só que eles jogam, não. Eles jogam realmente pra ver, sei lá, recriar no jogo aquilo que eles não podem talvez ver o time deles ou a seleção deles fazer na vida real. E quando eles encontram essa disparidade entre o que é real e o jogo, no caso o nome dos jogadores, os uniformes, cara, tem os fãs de FIFA, eles têm alguns que são cri-cris pra cacete, sabe? Se tipo, a gente, um jogador que usa uma faixinha no punho pra enxugar o suor. Aí jogadores hoje em dia é muito comum alguns deles terem alguns designs bem avançados pra essas faixinhas, essas, né, pulseiras, vamos dizer assim, de pano que eles usam pra enxugar o suor. Então o cara lá bota a bandeira do país dele, ele é lá de Burkina Faso, ele bota a bandeira do Burkina Faso na munhequeira dele. Os fãs querem que a gente, entendeu, reproduza cada uma dessas texturas, entendeu, em cada um desses jogadores no jogo, entendeu? Tem muita gente que é muito cri-cri. Eu acho que, claro, existe um limite aí. Chega um ponto onde, pô, talvez você seja um pouquinho hardcore demais pra esperar certas coisas. Mas no geral, pelo menos essa autenticidade dos nomes e o jogador meio que se parecer, ele pode ser um jogador genérico, como a gente chama, mas, entendeu? Se ele é louro na vida real, a gente faz ele louro no jogo. Então, pelo menos esses detalhes, eu acho que tá no direito do consumidor de pedir, e uma coisa que o FIFA sempre entregou. Então, calhou de que no Euro, os contratos de licença dessas coisas são todos separados, porque são feitos com as seleções, e aí não, o orçamento não permitiu que eles fizessem para todas elas.
Entendi, eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer aí é começar a pagar o jogador de futebol pra não usar enfeite nenhum. Aí pra reduzir custos de produção aí.
Exatamente. É até engraçado, porque acontece muito no FIFA e pessoal reclama bastante quando o jogador corta o cabelo. Porque o que acontece é que determinados assets de arte a gente não pode colocar num patch depois que o jogo sai, porque o patch fica muito grande. Né? Você trabalha com os consoles, você também sabe que existe um limite muito acirrado aí do tamanho que você pode fazer um patch para o seu jogo. DLC é outra história, porque o DLC pode ser vendido. Mas um patch, que é uma coisa gratuita, os donos das plataformas eles são muito protecionistas com o tamanho do seu patch. Né? E isso impede muitas vezes que a gente coloque novos assets no jogo. Então, se um jogador que tem a face dele toda feita sob medida no FIFA e o cabelo também, ele chega e corta o cabelo depois que o jogo foi lançado, a gente não tem como lançar esse novo cabelo para ele num patch, porque o tamanho do patch não nos permite isso. Então acontece muito, por exemplo, acho que foi no FIFA 11 que o Messi e o Tevez tinham cabelo longo durante aquela temporada toda que a gente desenvolveu o jogo. Aí o jogo sai em setembro, em outubro ambos cortam o cabelo curtinho. E aí
eles sacanagem,
passam,
né? Fala, eu vou ferrar com os caras do FIFA, velho. Vou ferrar com esses caras.
Daí passa o ano inteiro, o FIFA fica parecendo desatualizado, né? Porque o Tevez e o Messi, dois jogadores famosos pra cacete, tinham cabelo longo no jogo.
O Tevez não pode reclamar, meu. A quantidade de normal map no rosto dele só pra parecer parecido, né?
Pra fazer a feiura dele. Foda.
Pois é. O único jogador do mundo que tem 7 mapas de normal na cara pra conseguir fazer o que é necessário.
Então, os nossos artistas aqui, inclusive, queria deixar o registro aí. Pô, os caras são minuciosos, cara, com jogadores famosos, assim. Claro, a gente não pode investir o mesmo tempo em todo mundo. Mas, para esses jogadores que são realmente muito fáceis de ser identificados, o pessoal daqui, cara, os artistas, o trabalho deles é fenomenal na parte de rosto dos personagens. Tem muita tecnologia de você tirar fotos e tudo, mas quando a gente não tem acesso, as pessoas às vezes não entendem, é que esses jogadores de futebol não estão à nossa disposição, né? Então é muito difícil a gente conseguir meia hora e levar um equipamento caríssimo para um lugar aí do globo onde o jogador esteja para poder fazer a sessão de fotos. Então geralmente quando a gente faz um acordo com o time, aí é durante uma pré-temporada, a gente tem só uma chance de ir num dia, vamos dizer, no centro de treinamento, botar lá o nosso equipamento e pegar cada jogador meia horinha com cada um para fazer esse trabalho. Então é muito difícil, cara, a gente ter acesso a eles. Então a maioria dos jogadores a gente não pode contar com essa tecnologia de fotos. Os nossos artistas têm que reproduzir baseados em imagens de referência. É o cara olhando ali a foto do sujeito e modelando e texturizando na mão para ficar o mais parecido possível. Então esses caras, para ter o resultado que a gente tem de altíssima fidelidade, eles estão de parabéns. Eu já vi esse processo do início ao fim e, cara, não é qualquer um que consegue fazer, não.
Pois é, coitado do cara que modelou o Ronaldinho Gaúcho, né, velho? Coitadinho desse cara, velho.
Pois é.
Tá tranquilo. Legal, cara. É sempre bacana, assim, ouvir um pouquinho da experiência, porque é sempre curioso saber, né? Porque o FIFA é sempre esse evento maluco aí. Eu acho que não sei se você colocou, mas eu acho que seria bom botar o link lá do vídeo do making of do FIFA, o pessoal dá uma olhada nesses detalhes, sabe?
Aquele que saiu na National Geographic. Isso. Tá, eu vou deixar o link pro vídeo, sim.
É, porque tudo que você falou aí, cara, tá naquele vídeo, sabe?
É.
Só que vendo aquilo é muito ridículo, cara. Você não imagina quanto é foda.
The Main Quest.
Então a gente chega na main quest do episódio número 42 do podcast, e hoje a gente vai ter alguns e-mails para ler, para responder, de assuntos que foram sugeridos para a gente agradece, e também alguns outros assuntos avulsos que não foram sugeridos por ninguém, mas a gente resolveu falar assim. Então aproveitar que hoje é mais um episódio um pouco mais livre, e a ausência do Rafa também dificultou um pouco da gente ter um assunto mais específico para falar, e a gente vai então só, né, bater um papo aqui. E falando dos e-mails, né, se você quiser participar com a gente, como eu sempre digo aqui, é só você mandar um e-mail para contato@podquest.com.br, ou você deixa um tweet lá no twitter.com/thepodquest, ou ainda entra no nosso site e deixa um comentário lá que a gente procura sempre responder. É o www.podquest.com.br. Dito isso, então, vou puxar o nosso primeiro assunto aqui. Então, nosso ouvinte Anderson Santos mandou um e-mail. Na verdade, é um e-mail que a gente recebe de várias pessoas, e a gente, na verdade, já falou desse assunto aqui muitas vezes. Então, Anderson, a gente vai deixar só mais assim uns links para você falar rapidinho aqui. Mas o Anderson, ele é um programador, está começando, e queria saber quais são as dicas que a gente pode dar para os programadores iniciantes de ferramentas, e como é que você começa mesmo e constrói aí alguma coisa na carreira que te permita depois dar voos mais altos. Então, Anderson, a gente falou bastante sobre isso no podcast número 38, que é aquele onde a gente conta sobre a nossa história, chama Quero Ser um Desenvolvedor de Games. Então, logo depois que saiu nossa reportagem lá no Jornal da Globo, muita gente mandou e-mails parecidos com o seu, perguntando como é que a gente começou, como é que a gente chegou aqui, como diabos três brasileiros vagabundos conseguiram esse emprego de sonhos no Canadá. Então, a gente tirou aquele episódio para contar um pouco da nossa história, responder da melhor que a gente podia essas perguntas. E agora, se você quiser respostas mais específicas, cara, é difícil, a gente falou desse assunto em vários podcasts já, sobre como começar na parte de programação. Nós somos fãs de você utilizar engines existentes, mas que ainda te tragam bastante desafio para você desenvolver seu pequeno jogo. E é o que a gente fala, cara, aprender jogo você vai aprender fazendo. Hoje em dia existem essas condições para você fazer, começar com jogos independentes, jogos pequenos, de um determinado estilo aí que facilite. Não vai começar querendo fazer o Call of Duty ou o WoW, né? Começa fazendo uma coisa pequena. Pois é. Começa fazendo alguma coisa menor e que na verdade vai te ensinar, né, os desafios de você colocar um jogo na rua. E vai até o fim com esse projeto, né? Não pense que já fiz a iluminação, a jogabilidade vai ser mole. Não, vai lá, mete a cara, trabalha na jogabilidade, pensa, e se meu jogo tiver áudio, como é que vai funcionar? Implementa isso. E agora, e se o input for teclado e controle, como é que eu faço para dar suporte a controle? Cada um desses pequenos desafios aí que você vai ter que impor para si mesmo, e é nessa hora que a sua força de vontade, né, e a sua automotivação vão contar muito, porque cada um desses desafios aí vão te ensinar coisas novas. Agora, não quer dizer que você vai precisar partir do zero, né? O Seco é um cara que conhece algumas ferramentas e recomenda, e eu também concordo, do pouco que eu conheço dessas ferramentas, também a minha impressão é que elas são o ideal, né, que seriam o Unreal através do UDK e o Unity 3D. Quer falar um pouquinho então mais? Eu sei que a gente já falou bastante, Seco, mas quer só dar mais um complemento aí pro e-mail do Anderson e dizer para ele um pouquinho sobre esse caminho aí de começar como programador?
Então, tem uma brincadeira, vou falar uma brincadeira que é: todos os bons programadores que eu conheci começaram com Int Main Return Zero. Então, acho que primeiro você tem que pegar aprender uma linguagem que seja amplamente utilizada e que seja possível você ver a mesma linguagem ser duplicada tipo em todas as plataformas, se quiser, seja ela qual for, né? Outra coisa é não tentar criar tudo do zero no começo. Acho que é tentar olhar um pouquinho o que o pessoal tá fazendo, ler bastante coisa de fórum, sabe? Tem um monte de material muito bom agora disponível. Para programador, principalmente, a MSDN, que é da Microsoft, a parte de XNA e DirectX, tem muita, muita documentação e samples para quem quiser ver, sabe? Então, acho que ferramentas aí tem muitas, assim, você já falou tudo, assim, essas ferramentas a gente aconselha para quem usa PC, que é o Unity e o UDK, aí são as mais posso dizer, mais rápidas de você ver resultados, né?
E ao mesmo tempo são as mais úteis, né? Porque uma parte muito grande da indústria hoje, se você pensar em projetos um pouco menores, o Unity está realmente dominando e tá sendo a alternativa para quem não tem dinheiro para licenciar o Unreal. E o Unreal é aquele que, entendeu, todos os jogos de peso aí, cada vez mais, ou eles desenvolvem sua própria tecnologia ao longo de muitos anos, ou eles vão e compram uma licença do Unreal.
Pois é, uma outra coisa que o pessoal às vezes ignora, mas acredito que na próxima geração essa linguagem, essa ferramenta vão ser muito mais fortes ainda, é o XNA. XNA e C#, na próxima geração acho que vai ser ainda mais forte que foi nessa. Uhum. Eu acho que isso é um bom começo também, que é uma linguagem que ela te protege de bastante coisa, e o XNA tem muita ferramenta para você. Mas aí, uma hora que, depois que você já se sente confiante, sugiro já tentar entender como é que funciona a parte de baixo nível, etc. Que eu acho que o pessoal não vai se arrepender. Não tenho muito nada pra falar, não. Já falou bastante sobre isso, tipo, várias vezes, então acho que...
Se pegar um podcast aleatório aí do nosso passado, é bem capaz que a gente tenha tocado nesse assunto.
Você pois é, tem até podcast que eu xingo, velho.
Esse aí foi o 17, se você quiser voltar lá e ver o Seco metendo o pau aí, o podcast número 17, você confere.
Mas nada de pornografia, hein?
Seco, todo mundo tá querendo ver essa parte também, Seco. Então tá, espero que tenha respondido bem aí o e-mail do Anderson. A gente pede desculpa novamente, Anderson, mas é que a gente realmente já falou muito desse assunto aqui. Esperamos que com essas pequenas dicas aí, os links, você consiga... ter uma resposta mais abrangente para sua pergunta.
Só uma coisinha, Gerard, só interrompendo você completamente. Um monte de pessoa manda e-mail assim, perguntando pra gente porque a gente não entra em coisas mais específicas de programação quando a gente fala no podcast. Uhum. Eu acho que o objetivo do podcast é uma coisa mais genérica, que você pode utilizar em várias plataformas de desenvolvimento para você entender processo de desenvolvimento, não tanto maneiras de solucionar problemas
específicos, né?
Exatamente, eu acho que a gente está tentando mais assim, ajudar com problemas assim genéricos, dando ideias bacanas de como a gente resolve os problemas aqui, dissertando sobre problemas e soluções. E então acho que por exemplo, coisa de programação existe muito material muito bom, assim, que a gente já está perdendo nosso tempo aqui ficar falando, e a gente não ia talvez conseguir fazer a qualidade que esses documentos online
ainda
tem.
Mais falado, né, num podcast não é o melhor meio também para você fazer isso. E concordo com você, eu acho que para problemas de programação e técnicas específicas tem muito material escrito que você pode procurar, tanto artigos na internet quanto livros, e o melhor uso do nosso tempo aqui é passar outro tipo de experiência, outro tipo de informação que é muito mais, né, que tem a ver com as coisas que a gente tem a oportunidade de passar por elas, por estar tendo essa chance de trabalhar na indústria aqui de fora, que a gente não vê quase ninguém devolvendo pro público que está ainda no Brasil batalhando como a gente batalhou aí durante muito tempo para viver de games. A gente não vê praticamente nenhum outro podcast fazendo isso. Então esse é o papel que a gente acha que faz o melhor uso do nosso tempo. O que não quer dizer que a gente não possa comentar um problema ou outro aqui de vez em quando, mas a mídia podcast também não é a melhor para fazer isso, então valeu muito aí a sua observação, Cê.
Pois é, o ponteiro do próximo que aponta pro anterior do próximo, a gente pode falar uma lista encadeada aqui, né?
A gente pode começar a recitar programas aqui.
Pois é, a audiência ia cair bastante, né? Mas ia ser engraçado.
É verdade. E então é isso, é um e-mail do Anderson e vamos pro próximo. É mais um e-mail que chegou pra gente aqui do ouvinte Gabriel Araújo. O Gabriel, ele quer que a gente fale um pouco mais sobre Kickstarter e as oportunidades de crowdfunding para games. Se você não viveu debaixo de uma pedra durante os últimos meses, você deve ter ouvido falar ou lido sobre crowdfunding, Kickstarter e o sucesso que alguns desenvolvedores e algumas empresas estão conseguindo em financiar os seus projetos que não estavam conseguindo financiar antes através do Kickstarter. Então, mais uma vez, a gente precisa dizer que já falamos sobre esse assunto aqui, só que num quick quest, num formato mais rápido e condensado, né? E não me lembro agora qual foi o número, mas vou deixar o link aí na página desse episódio para você poder ir lá e ouvir o quick quest onde eu falei sobre Kickstarter. Mas aproveitar então que, como no quick quest foi só eu falando, vamos debater um pouquinho mais aqui, Seco. é pegar um pouco da tua opinião. Você acha, por exemplo, né, uma das grandes coisas que se fala sobre crowdfunding para games hoje é que eles vão acabar com a necessidade de você ter um publisher. Agora os publishers estão fodidos, porque o Kickstarter chegou aí para viabilizar todos os projetos de jogo da galera. E você acha que é bem assim ou não?
Bom, se eu tivesse numa reunião em algum lugar, eu ia dizer assim, bullshit. Mas, não, eu acho que esse é o problema do mundo hoje, né? Tudo que aparece é a solução definitiva para todos os problemas do universo, né? Primeiro foi Facebook, depois foi iOS, agora é crowdfunding. Eu acho que assim, quem consegue realmente viabilizar os projetos são pessoas que são conhecidas, pessoas que têm know-how, pessoas que você olha e diz, eu sei que se eu der 10 pila pra esse cara, ele vai me dar o jogo que ele tá dizendo que ele vai dar o jogo, fazer o jogo, entendeu? São pessoas assim que elas além de elas terem os big bollocks, né? Os caras, tipo, tem tipo todo o apoio da indústria, assim. Até caras que trabalham com a gente fazem questão de dá grana pra esses caras, já que acreditam nele, já jogaram jogos dele. Tipo, todo mundo gosta desses caras. Mas vai aparecer o Chiquinho da Silva lá, que tá querendo fazer o jogo, vai abrir o crowdfunding com um monte de ideia bacana, sabe? Você acha que ele vai conseguir o mesmo apoio? Sabe? E outra coisa, o apoio que você tem de uma publisher é muito, tipo, você diz assim, ah, o crowdfunding tá aí pra solucionar os problemas. Beleza. E se você não consegue, você tá tentando, qual é o budget que você quer, você não consegue. Que vai acontecer?
Você faz outro Kickstarter?
Ou você faz você devolve dinheiro pro pessoal e baixa sua bola e aí você.
Mas vai devolver esse dinheiro? Vai devolver esse dinheiro da onde? Se você já gastou ele pra tentar fazer o jogo e descobrir que não consegue.
Não, então vai o quê? Vai procurar uma publisher agora pra tentar não fazer o negócio afundar, saca? Eu acho que tudo tem que ser sempre bem pesado aí, o pessoal tem que lembrar que. Um exemplo bacana agora, Legends of Grimrock. Não precisa de uma Kickstarter pra fazer. Eles tiram uma ideia, fizeram o jogo, publicaram independentemente, pronto. Mas se quer fazer uma coisa muito maior e você acha que precisa de grana pra isso, eu acho que a primeira coisa que os caras vão procurar é uma publisher. Porque publisher é a coisa mais segura que você vai ter. Entendeu? Você tem um cut maior no seu grana, mas publicidade eles vão tomar conta pra você.
Exposição, distribuição.
Exatamente, a gente tem que lembrar que teve um caso na Gama Sutra que o pessoal comentou aí de um jogo que é o Star Commander, se não me engano o nome. O pessoal fez o Kickstarter deles aí. Problema, não tinham experiência para fazer isso. O que aconteceram? O marketing foi. A quantidade de grana pro marketing, eles acho que eles não calcularam direito, tinha um prejuízo. Os prizes de quando você se doa, você ganha um prêmiozinho, assim, né? Baseado na quantidade de dinheiro. Então, eles não calcularam quanta grana ia com isso. Não calcularam grana de nada. No final, eles estavam, sei lá, 100 mil em dívida, sabe? Isso é uma coisa que a publisher faz pra você. Que as pessoas às vezes esquecem. Mas isso tudo é caro e precisa de conhecimento, sabe? Você não vai ter alguém, por exemplo, que vai dizer assim pra você, olha, você não deve fazer isso porque já foi feito no passado e isso não dá certo, sabe? Eu acho melhor você ir por esse outro caminho aqui por causa disso, e o mercado tende a isso. Esse é o papel do marketing, sabe? E você, numa Kickstarter, você não vai ter isso, sabe? Entende? A não ser que você queira fazer um jogo dos seus sonhos, olhando pra um ponto direto, dizendo, eu vou fazer um jogo aqui e dane-se que vai acontecer, sabe? Ou o pessoal que pagou, me pagou, eles vão comprar esse jogo e eu não quero que ninguém mais fora dessa esfera compre o jogo, sabe? Ou se você não se preocupa com isso, aí é outro ponto, mas não acredito que ninguém vai fazer um jogo não esperando ter um retorno maior, sabe?
E o outro ponto que eu acho que o pessoal esquece nessa discussão é o seguinte, o Kickstarter tá aí pra libertar os desenvolvedores, vamos dizer assim. O desenvolvedor, o exemplo do Tim Schafer é o melhor exemplo. O cara que sempre quis fazer novos jogos de adventure e os publishers simplesmente diziam para ele que era um investimento que para eles não valia a pena. Mas o Tim Schafer, ele sabe como fazer jogos de adventure, para quem fazer, quem é que vai estar comprando. É um cara que tem uma experiência fodida nesse gênero para estar preparado. Então ele é um cara para quem a liberdade vai fazer bem. Sabe, você não está amarrado a um publisher. Para ele, nesse caso específico, vai ser uma boa ideia. Agora, você pode dizer o mesmo de todos os desenvolvedores da esquina que estão por aí? Entendeu? O cara que nunca publicou um jogo, você acha que a melhor opção para ele é não ter um publisher nesse momento? Eu acho que pelo contrário, eu acho que é aí que esses desenvolvedores vão cair nessas armadilhas que você acabou de citar. Então é muito bonito que o Kickstarter represente essa tal suposta liberdade, mas os únicos desenvolvedores que são capazes de ter essa liberdade e entregar com qualidade são aqueles que já fizeram antes. São aqueles para os quais um publisher hoje em dia só está mais atrapalhando do que ajudando. É o caso do Tim Schafer da vida, entendeu? Mas não é o caso de todos os outros desenvolvedores, entendeu? Você é de se esperar que o Tim Schafer conheça todas essas armadilhas que você citou, por ele já ter produzido e publicado vários jogos na carreira dele, entendeu? Agora, nem todos os desenvolvedores vão ter isso. Então, para esses casos, o publisher ainda é muito importante. Entendeu? Às vezes a gente olha pro publisher e torce a cara, né? E acha que, pô, entendeu? Eu sou partidário do desenvolvimento de jogos livre, entendeu? Então eu não gosto de publishers, eu não gosto de marketing vindo me dizer que se eu fizer essa mudança no meu jogo, o meu mercado-alvo vai ser muito maior. Mas, cara, enquanto você não tem a experiência, né, a vivência no mercado aí, de ter publicado jogos o suficiente para ter noção dessas coisas por si mesmo, e aí você já vai embutir tudo isso na sua criação, ou então se você for tomar a decisão, ah, o meu jogo não é para esse tal público maior, é uma decisão que você tomou com consciência plena dela, mas baseado numa experiência que você já tem, que você chegou à conclusão que vale a pena tomar essa decisão. Não é, entendeu, out of the blue, o cara que nunca fez isso, entendeu, ignora completamente a palavra do publisher ou de qualquer outro, e faz do jeito que ele acha que deve, porque é livre, porque é o jeito dele. Então, cara, é o seu jeito, mas também é o seu prejuízo, entendeu? Caso não dê certo. Então, o publisher tá aí muitas vezes para dar essa orientação que a gente, às vezes, sabe, desdenha dela, mas ela é muito importante, principalmente quando a gente não tem toda essa experiência do mundo. E aí, Cê, quantos projetos, né, quantas empresas a gente já não viu afundarem por causa desse pensamento de que eu vou fazer do meu jeito e dane-se o que todo mundo pensa, porque é o meu jogo, né, não?
Pois é, eu acho que... Se você tem, tipo, o grande pessoal do Deus de Olém falou, você tem boca pra alimentar, você tem pessoal que você tem que pagar, entendeu? Você tem que reduzir o máximo a quantidade de risco que você vai correr pra não destruir o que você tá tentando construir, sabe? Eu acho que é claro, se você quiser ignorar um publisher, é o seu risco. E aí é o seu risco, sabe?
E alguns, então, caras da indústria estão prontos pra tomar esse risco. Mas não diria que são todos. Tá muito longe de ser todos.
É, exatamente, ser indie é bonito, mas não paga conta.
É.
Sempre.
É, não paga então, conta sempre, isso aí.
Exatamente. Então...
Vou pegar o gancho, então, que você citou o Dungeon Land aí. Esse era um dos outros assuntos avulsos que eu queria trazer pra gente falar. Pra quem não sabe, o Dungeon Land é um jogo sendo produzido no Brasil, no Rio de Janeiro, pela Critical Studio, e que ganhou ficou bastante conhecido na época da GDC, porque alguns sites de fora mostraram o jogo, se empolgaram com ele, com aquilo que eles conseguiram ver. E além disso, são os caras que vieram desenvolvendo por conta própria e conseguiram assinar com o publisher, que é a Paradox. Então estão dando, vamos dizer, um exemplo, né? E mostrando um pouco do caminho das pedras para você conseguir desenvolver jogos de qualidade que são interessantes a partir do Brasil. Então, muito mais para trazer aqui, quer dizer, eu não conheço os caras pessoalmente, até tenho vontade de conhecer um dia aí, de visitá-los quando eu estiver lá pelo Rio. Mas não tenho nenhuma afiliação com eles, mas a minha relação com eles é através do jogo mesmo. Eu tenho acompanhado os vídeos, o material que eles têm disponibilizado. A gente vai colocar os links aí para você ver. Tanto de, né, uma feature que foi feita, né, em vídeo. Eu esqueço agora o nome da produtora nacional que esteve lá dentro do estúdio deles e fez um vídeo muito legal, bem longo, onde ele conversa com alguns desenvolvedores. Eles contam bastante da ideia por trás do desenvolvimento do Dungeon Land e algumas das histórias engraçadas. Vou deixar esse link aí para você ver no YouTube, e também o primeiro capítulo do blog de desenvolvimento que o game designer lá, o Mark Venturelli, publicou num dos fóruns lá da Paradox, que é o publisher deles. É muito interessante também, parece que vai ser o primeiro de alguns blogs, né? Algumas entradas aí nesse blog de desenvolvimento, que é bem interessante. Eu acho que quanto mais informação, né, desse tipo de iniciativa do Brasil, que não dá pra dizer, ah, tem sucesso, porque o jogo não foi lançado ainda, mas tem tudo pra ter sucesso pelo que a gente tá vendo, pela qualidade, pelo, sabe, realmente pela genialidade do projeto e pela maneira como parece que eles estão executando, ou do pouco que de fora dá pra gente ver. Então é sempre bom que a gente ter esse tipo de informação à nossa disposição, né, pra gente conhecer o que, que esse pessoal tá fazendo de bom no Brasil. Então, também para poder prestigiar o fato de que eles estão se disponibilizando a dar essa informação, eles não estão tendo aquela mentalidade tão comum que a gente vê no Brasil de querer ser, né, defender a sua... Todo mundo, cada um tem só umas migalhinhas, mas todo mundo quer defender as suas migalhinhas a unhas e dentes, e aí ninguém consegue chegar no bolo. Porque eles ficam, cada, ao invés deles, né, juntarem as suas migalhinhas e fazer alguma coisa maior e todo mundo ter vantagem com isso, não, eles querem ficar defendendo e escondendo e sendo, né, fazendo segredo cada um das pequenas coisas que eles descobrem, e aí ninguém consegue descobrir as grandes coisas, né? E isso a gente vê esse comportamento, né, sempre criticamos muito ele com relação a alguns desenvolvedores aí no Brasil, algumas empresas, e o pessoal da crítica está fazendo o contrário disso, é o que parece, pelo menos. Me parece que eles estão sendo bem, bem abertos, e isso é uma coisa legal, é louvável e tem que ser divulgado. Então, se você tem interesse, se você ficou curioso de saber o que é o Dungeon Land, dá uma olhada aí nos links que a gente vai deixar. E você, Seco, você tem acompanhado também, sabe do que se trata o Dungeon Land, o que, é que você acha?
Ah, eu vi o vídeo que rolou um tempo atrás na lista que a gente tem, que é esse vídeo que você está falando agora. E eu tinha visto, acho que alguns screenshots, acho que não vi mais que isso, mas o que me chamou muita atenção no vídeo mesmo é a humildade e a, tipo, e a clareza que eles dizem, a gente teve dificuldade de fazer isso, não sabia fazer isso, a gente decidiu, sei lá, se chamar um publisher, né? Certo? Até eles comentaram sobre isso. Esse tipo de abordagem, assim, que você vê que o pessoal teve a humildade de tentar ver, tipo, a melhor maneira de fazer as coisas e ver que talvez às vezes não sabe tudo, sabe? Daí e fazer a produção iterativa, sabe? Você faz uma vez, a ideia funciona, mas não é um jogo que você acha que vai vender, você faz de novo. Já tá mais próximo, mas não é o que vai dar certo, você faz de novo e aí começa a se alinhar, sabe? Eu acho que é uma historinha bem legal de ver o vídeo, assim. Eu acho que pra quem... Talvez pra quem nunca fez nada, assim, seja mais chocante, assim, porque acho que todo mundo já tentou fazer alguma coisa, passou por aquilo em algum ponto, assim. Só que é muito, talvez, difícil juntar num vídeo, assim, tão bem feitinho, assim, sabe? E foi super bem falado, assim. Então, eu acho que vale a pena, assim, pra quem quiser... Qualquer um, na verdade, né? Mas se você nunca viu a produção de um jogo, eu acho que é um vídeo muito bom de ver.
Tá legal, tá dado aí o nosso recado. Todo o sucesso do mundo, pessoal do Dungeon Land aí, tô ansioso pra jogar já.
Pois é, que nem só o Rafa que não pode, né? O Rafa não gosta de hack and slash.
Não gosta de Diablo, né?
Pois é, o Rafa não pode jogar, não.
É uma maneira. É bom que ele não tá aqui, que a gente pode falar as merdas sobre ele.
Pode ficar trolando ele, por favor.
Então tá, o próximo assunto que a gente trouxe aqui, na verdade eu vou pegar uma tangente aqui, vocês me desculpem, mas eu preciso falar disso, porque não tem como, cara. Ontem à noite, sexta-feira, eu fui ao cinema ver o filme dos Vingadores, os Avengers, e cara, eu saí do cinema, como a gente diz lá no Rio, boladaço. Eu senti uma coisa, Seco, eu tô curioso pra quando você tiver a oportunidade de assistir, você trazer a sua opinião também, mas eu senti aquela, eu não sei explicar, a sensação que quando a gente lê quadrinhos, eu acho que por isso que o quadrinho é tão cativante, a maneira de contar a história, ela é bem peculiar, ela tem humor na dose certa. Vamos falar de quadrinhos da Marvel, então, pra não generalizar demais, né? Mas o que eu sempre senti foi que, sabe, quadrinhos era uma mistura certa de ação, fantasia, o over the top, né? Aquele sentimento de que as coisas são maiores do que a realidade. E humor, e muito drama também, muita coisa séria acontecendo, e muito, vamos dizer, esses conflitos ideológicos, sabe? Os quadrinhos, eles sempre, pra mim, foram muito ricos nisso tudo. É uma mídia que, eu não sei por causa das quantas, ela consegue fazer isso de uma maneira que eu não vejo livros fazendo, filmes dificilmente fazendo. E ontem, na verdade, a sensação que eu saí do filme dos Vingadores é que eu tinha lido um grande quadrinho, sabe? Em termos desse impacto que me causa. Agora, eu acabei de ler uma história em quadrinhos com valores de produção absurdamente altos, sabe? Com eye candy o filme inteiro, sabe? Com muita coisa muito legal, muito massa que acontece, mas sem perder, eu acho que não é nem sem perder, é resgatando, porque é uma coisa que nos filmes, e muitos desses filmes baseados em quadrinhos que hoje você tem, eles não têm tanto isso quanto esse filme teve, que é esse sentimento de over the top, sabe? E que, pô, talvez pra alguém que não, sabe, pra uma pessoa que não aprecie isso, pode achar que é meio pastelão em alguns momentos, sabe? Mas, cara, é parte da... Parte da graça é que às vezes é meio pastelão, sabe? Às vezes, né? E às vezes é muito sério também. E o filme, eles não economizaram nesses momentos, assim, momentos quadrinhos, vamos dizer assim, sabe? E fica difícil de eu te falar qualquer outra coisa sem dar spoiler e dar um exemplo aqui de um momento desse, mas o pessoal que tá ouvindo, que tiver assistido, eu acho que vai se identificar. E você, quando tiver assistido também, eu quero saber se você conseguiu capturar, porque eu sei que você, até mais do que eu, é fã de quadrinhos, colecionou durante muito tempo quadrinhos. E cara, eu me senti, sabe, assistindo uma super história em quadrinhos no cinema ontem, mas com os valores de produção de um filme AAA de Hollywood, sabe? E eu tô tão empolgado que eu não consigo deixar de falar, nem aqui no podcast sobre games.
Que foda, que legal. Então, um filme desses últimos de herói que saiu, que eu gostei bastante, pelo sentido de ser pastelão e bem gibi, era o Homem de Ferro.
Certo.
O primeiro e o segundo. Que aquilo, tipo, Homem de Ferro é aquilo, sabe? É tipo, ele quer ser um rockstar tosco, e é isso aí, entendeu? Então, já, por exemplo, o filme Super-Homem, apesar de ter achado legal esse último, era muito, assim, homenagem ao super cara mais bombástico do mundo. Então, era mais, assim, tipo, cadê o que tá acontecendo, sabe? Tipo, é só um melodrama de homenagem. Tipo, o Homem-Aranha, apesar de ser bom, não tinha tanta sacanagem quanto o Gibi, sabe? Faltava todo sarcasmo, o senso de bullshit, né? E o Batman, assim, ficou quase... Faltou alguns sentimentos, assim. E
o
eu tô
Batman,
curioso,
o Batman é até engraçado que a saída que ele usa mais isso é através dos vilões dele, né? Os vilões do Batman sempre foram os que deram essa parte pastelão. E ao mesmo tempo é super sério. Ele consegue ser o engraçado, bizarro e foda ao mesmo tempo, assim. Porque se você pensar bem, as coisas que esses vilões estão fazendo não são, entendeu? Não são engraçadinhas. São perversas pra caralho. Mas nesse meio entra a parte do humor meio grotesco aí no Batman. Pois é. Isso sempre foi através dos vilões, mas nos Vingadores tá em tudo, cara. Eu acho que eles, pra cada personagem, que claro, Vingadores é uma coleção, né, é tipo um super grupo, né? É uma coleção de heróis de mais variadas origens e personalidades, mas eu acho que eles acertaram a mão em cada um deles e com esses componentes aí de gibi que você tá falando.
Pois é legal ver que, por exemplo, se esse filme foi feito por um mercado-alvo, sabe? Uhum. É bacana que eles devem ter pensado, não, vamos fazer um filme de gibi pra quem gosta de gibi, sabe? Esse tipo de coisa, não assim, vamos fazer um filme pra vender e tá, pra quem gosta de gibi, jogo, sabe? É a mesma coisa em videogame, sabe? Conhecer o mercado-alvo e fazer um negócio pra dar um baita no hit, sabe? Uhum. Tô curioso. Só não vou hoje porque não dá.
Tá,
mas
tá
segunda semana que vem eu vejo se eu vou. Era pra ter ido ontem, deu errado, mas semana que vem eu vou.
Entendi.
Não. Beleza, valeu pela dica aí. Cara, isso quer dizer então que a viúva negra não tem nada a ver com gostar muito de filme, né?
Não, cara, não tem nada a ver. Olha, eu praticamente nem notei a Scarlett Johansson no filme, sabe?
Eu entendi.
Não, não notei. Não, mas sério, cara. É o filme que transcende tanto esse ou aquele personagem. E tão bem feito e com tanto dessa nostalgia, desse sentimento de quadrinhos, assim, que eu recomendo pra todo mundo mesmo. E já tô com vontade de ver de novo, só de falar tanto dele.
Pois é, safado. Beleza, valeu de compartilhar aí, cara. A gente fica falar mais desse tipo de coisa aqui. A gente, se fala de videogame, às vezes fala de outras coisas que também espelham um pouco do sentimento do videogame, aí é bacana.
Mais um assunto pra gente trazer aqui então, Seco. É, apareceu essa semana as primeiras notícias sobre o MMO no mundo de Elder Scrolls. E a gente ouviu falar, houve algumas notícias que, na verdade, vazaram de uma matéria que vai ter na Game Informer, que o Game Informer hoje em dia é a única publicação, né, vamos dizer, de papel que sobrou, que tem algum valor na área de games, eu acho. E eles também sempre se esforçam para trazer matérias exclusivas, e deve ser muito difícil no mundo onde tudo acontece segundo a segundo pela internet, você ter uma publicação impressa e impedir que a informação vaze é muito difícil. E não foi diferente dessa vez. Vazou que a Bethesda, através de um novo estúdio, está fazendo um MMO no mundo Elder Scrolls. Inclusive a gente já viu um screenshot e ouviu falar um pouquinho mais sobre até o estilo gráfico. Segundo esses rumores, um pouco mais cartunizado. E eu sei que isso é um assunto que o Seco sempre toca muito fundo nele, e ainda mais sendo uma série que a gente admira tanto quanto Elder Scrolls. Então queria que você desse suas primeiras impressões aí, Seco. Só não precisa me xingar nem me bater, que eu não tenho nada com isso, cara. A culpa não é minha. Mas o que você acha do MMO de Elder Scrolls, que a gente sabe até agora?
Bom, se eu puder jogar Dark Brotherhood e for um plot bom, eu vou estar feliz. Mas não, eu fiquei empolgado e muito, muito, muito preocupado, né? Porque ou eles, tipo, se eles seguirem o que eles estão fazendo com toda a série Elder Scrolls, é pro nicho, né? E talvez com o que eles fizeram com Skyrim, de popularizar, talvez eles consigam trazer bastante gente ao mundo Elder Scrolls. Mas Elder Scrolls não é MMO, sabe? É. Tipo, quando se fala em MMO, você tem toda a visão do aspecto social, aspecto de raiding, grupos, quests. E a gente sabe onde isso termina, sabe? É. A gente viu, assim, 1 milhão de exemplos de gente tentando inovar, e só consegue inovar um certo grau.
É. E até que a Blizzard copie tudo e coloque na próxima expansão do WoW.
Exatamente. Então, se ele, tipo, só de falar estilo mais estilizado, meio que me preocupa. Espero que não seja cartoon, sabe?
Entendi.
Disneylandia chega. Disneylandia chega.
Mas se for Dungeonlandia, até que é legal, não?
Não, pois é. Então, mas é interessante, cara. Eu tô curioso, porque assim, é um universo ridiculamente rico.
Né?
Então eles não precisam de roteirista pra fazer mais nada, só pegar desde o Arena até agora o Skyrim e já tem tipo plot infinito, sabe?
Background não vai faltar.
Pois é, tem plot infinito, saca? E aí, por exemplo, já tem todo o apelo de você ter uma montaria voadora que é um dragão. Pronto, né? Todo mundo
puta
já vai.
Que pariu.
Aí, pô, não sei, eu tô. É que é difícil imaginar o que os caras têm na cabeça, porque eles sabem que tem o Juggernaut do WoW de um lado e tem a EA botando grana pra caralho no Knights of the Republic. Não, The Old, Knights of the Republic.
Não,
tentando
Republic, não tem Knights.
Ah, que porra, essa merda. Tentando fazer o negócio decolar com uma abordagem mais um pouco diferente, mais story-driven.
É.
E às vezes é difícil pro jogador se empolgar com isso.
É.
Então, numa época onde o Diablo 3 tá saindo também, então que já
apesar de que o MMO de Elder Scrolls deve demorar muito ainda.
É, pois é, né? É verdade, anúncio, mas eu normalmente acredito que quando eles anunciam tá muito próximo a pelo menos um beta, sabe?
Entendi. O The Old Republic foi assim, né? Levou só o quê? Uns 5 anos pra sair o beta.
Sério?
Tô zoando, né? Mas foi bastante tempo, sim. Mas esse foi uma exceção. Você tem um ponto.
Mas não sei, pode ser que eu não tenha nenhum ponto, pode ser que eu esteja negativo já, eu tô falando bobagem aqui.
Não,
porque a última vez, por exemplo, agora vai ser um MMO chamado Terra.
Terra, na verdade.
Eu ouvi falar dele há 7 meses atrás.
Entendi.
Então, com alguns screenshots de vídeo, e agora eu acho que foi semana passada.
Já saiu, realmente, que eu tenho amigos jogando. Mas o caso do Terra, você tem razão. Ele foi anunciado já bem perto do não faz tanto tempo assim. Por exemplo, como foi o Old Republic, que eu lembro, que levou muito tempo mesmo.
Pois é, mas eu acho que talvez dependa. O Guild Wars, eles fizeram propaganda desde sempre, do Guild Wars 2. E agora, talvez saia ano que vem, talvez não saia.
Até agora nada, né, do Guild Wars 2.
Então não sei, talvez eles façam isso também. Vai ter um MMO do Elder Scrolls e vai ser um dia. O dia que a Blizzard explodir, derreter, a gente lança o jogo aqui. Vai pegar todo esse mercado aí. Não sei. O que você acha? Bom, para achar de merda aí e perguntar o que você acha.
Não, merda nenhuma não. Olha, eu não sou jogador de MMO, eu já tentei algumas vezes e... acho que a única coisa que me consola um pouco nessa história do MMO de Elder Scrolls, que eu acho desnecessário existir, porque eu acho que invariavelmente vai acabar sendo mais um MMO de fantasia, pseudo-genérico, e usando o nome e o background de Elder Scrolls à toa, né? Mas fora isso, eu acho que o consolo que eu tenho é que não vai ser feito pelo mesmo time dos jogos Elder Scrolls single player ou Fallout single player. E então esse time vai poder continuar fazendo os jogos que estão fazendo. Então não vai me privar de um jogo massively single player como são os jogos da Bethesda por causa desse MMO, entendeu? É um outro time, então eles vão fazer tudo separado. Então eu vou poder seguramente ignorar a existência dele se eu quiser. Então essa é a única coisa que me aconteceu. Até foi uma dica bem interessante do nosso amigo João Marcelo Beraldo. Abraço, Beraldo. E foi ele até que salientou esse ponto. Falou, mas isso é um time separado. Se, entendeu? Não foi interferir em muita coisa do que os jogos single player estão oferecendo. Se você não gostar, simplesmente não joga. Ignora que existiu e pronto. Então, se eu puder fazer isso, pra mim tá bom. Mas eu entendo também o porquê, sabe? Eu entendo muito do porquê não. Vai que cola, né? Vai que faz sucesso. Então, se a Bethesda acha que vale a pena, né? Vale o tempo e o dinheiro dela. E ser investido nisso, quem sou eu para dizer que não faça? Não é para mim, por acaso, né? Não é um jogo que eu acho que vou apreciar, que vou jogar. Ainda tô querendo entrar no The Old Republic, mas aí para isso tem que fazer um upgrade do PC. E até agora não tive estímulo, nem financeiro, nem de ânimo mesmo, para fazer upgrade do meu PC. Então, dificilmente vou dizer que vou jogar o MMO de Elder Scrolls, mas ele não vai me incomodar muito também se ele não atrapalhar o meu jogo single player.
Pois é, mas você fica um ponto interessante, assim, que se não é o mesmo time, quer dizer que o time do vai ter que supervisionar muito, sabe? Pra obter o mesmo sentimento,
essa
ambiente,
que é foda,
sabe?
Né? Ou então não vai obter o mesmo sentimento, o mesmo ambiente.
Pois é. Então, tipo, é o ovo ou a galinha, né? Alguma coisa vai se perder nesse caminho, sabe?
Exatamente. Então, resta a gente aí esperar pra ver.
Pois é, é engraçado, né? É engraçado, porque se eles seguirem os Elder Scrolls antigos, vai pra um limite de último online, assim, onde você tem casa, planta algodão, colhe pra fazer tua roupa, sabe? É. Se fizer do Skyrim, vai pra um Diablo Hack and Slash quest genérica, sabe? Com um mundo gigante, sabe? Então, qual desses mundos eles vão pegar, sabe?
Você está ouvindo o PodQuest.
E o último assunto, então, pra gente fechar a main quest de hoje é uma continuação do Quick Quest que o Seco trouxe na semana passada. Se você tá antenado aí a tudo que acontece no nosso site e tá acompanhando também as notícias da indústria de games, né, pela internet, você sabe muito bem que houve uma grande polêmica gerada por declarações bastante infelizes do Moacir Alves, presidente da AC Games e também consultor do Ministério da Cultura do Governo Federal na parte de desenvolvimento, né, e cultura de games. É, o Moacir, em um vídeo, não estou lembrado exatamente qual foi o programa, mas eu vou deixar o vídeo aí para vocês mais uma vez, deu declarações, né, do tipo que quem compra jogos de download no Steam tá fazendo algo ilegal, que é na verdade totalmente infundado e simplesmente mentira, né? E além disso, ele falou de planos que ele tinha para regulamentar e taxar esse tipo de transação. Muita coisa aconteceu desde quando saiu esse vídeo. Você pode acompanhar no Quick Quest da semana passada que o Seco trouxe pra gente o momento, né, onde essa discussão estava naquela época, naquele dia. E de lá para cá já houve alguns outros desenvolvimentos nessa história toda, que a gente quis aproveitar também o e-mail do nosso ouvinte de sempre, aí, o Filipovski, que queria que a gente fizesse questão de falar sobre esse assunto num podcast aqui. Ele mandou um e-mail falando sobre isso, trazendo mais algumas informações, e depois disso também a gente viu outros, como por exemplo uma carta que o Moacir publicou, onde ele se retrata dessa entrevista, ele volta atrás em muita coisa e tenta botar panos quentes aí, né, vamos dizer, tenta consertar um pouco da cagada que ele realmente fez com aquela entrevista. E ele volta atrás e diz que não é nada disso, que ele mudou o pensamento dele, que ele achava que tinha que regulamentar e taxar o Steam, mas que agora ele pensa diferente. E aí, mais uma oportunidade aqui, Seco, pra gente falar mais um pouquinho sobre toda essa polêmica, né? E que eu posso acrescentar ao que você disse na semana passada é muito pouco, porque eu concordo com tudo que você falou. E acho, eu queria só lembrar essa parte da declaração dele que talvez tenha passado desapercebida, onde ele diz que comprar jogos pelo Steam no Brasil é ilegal. E isso é uma, sabe, um absurdo sem tamanho. Realmente, se uma pessoa que se propõe a ser presidente de uma associação cujo propósito é, né, juntar desenvolvimento, distribuição e cultura de games, e ainda por cima um cara que é convidado e aceita um cargo no governo, no Ministério da Cultura, para ser, né, vamos dizer, a referência nesse assunto, sinto muito, Moacir, mesmo depois de você se retratar, ou você pode falar o que for depois disso, mas você simplesmente não podia ter esse tipo de noção tão errada. Você não podia simplesmente ter, estar tão despreparado, que foi isso que você demonstrou na entrevista. Quando você fala asneiras desse tipo, é que você está completamente despreparado e não conhece o mínimo que você devia conhecer sobre como funciona distribuição. Estou até falando de um assunto que não é nem a minha especialidade, nem a sua, que é distribuição. Mas a gente, com toda a falta de conhecimento profundo que a gente tem nisso, a gente pelo menos sabe muito mais do que, entendeu, dizer as asneiras que o Moacir andou falando aí. Então, eu queria só lembrar esse ponto aí, e talvez você que esteja ouvindo pode estar achando, pô, os caras estão pegando muito pesado com o Moacir, o cara voltou atrás e tal. Olha, existe realmente o mérito de você se retratar e ter coragem de fazer isso, mas não pode tapar o sol com a peneira através disso, não. E principalmente alguém que está numa posição que pode fazer muita diferença quando se trata de desenvolvimento, distribuição e mercado de jogos no Brasil. Então, olha, parabéns, né, pela coragem de ter se retratado. Agora, isso não muda muita coisa com relação à impressão que a gente fica de preparo mesmo, ou falta de preparo por parte do Moacir na posição que ele está se encontrando agora. Então, eu queria lembrar isso. E não sei, Seco, você tem muito mais o que falar depois, passou aí mais uma semana, né, que você publicou o Quick Quest. Tem mais alguma coisa para você acrescentar a esse assunto?
Não, eu só fico um pouco preocupado, assim, porque no momento que você manda uma carta admitindo que você é leigo, mas você tá à frente de um grupo, eu acho que isso é um pouco preocupante, mesmo você admitindo seus erros, sabe? Porque, por exemplo, você não consegue. É muito difícil um leigo, em alguns assuntos, conseguir a formação necessária para ele não ser mais um leigo, principalmente quando ele tem que tomar decisões, sabe?
Principalmente quando isso... ele já está numa posição de pressão e de poder.
Pois é. Então, essa é a única coisa que me preocupa, assim, né, Elna? Porque, legal, ele... primeiro a gente achava que ele era um maluco. Agora a gente descobre que ele é um leigo. Então, você não sabe... tipo, as duas situações são ruins, entendeu?
Então, não melhorou muito, não, né?
Então, a gente precisa alguém, na verdade, com o pé no chão e conhecimento pra poder falar pra gente, sabe? Pode achar até que a gente tá exagerando, mas é verdade, sabe? Se você colocar... um presidente de uma empresa, faz o CEO da minha empresa, um cara que não entende nada do mercado, um cara que tem uma visão toda na cabeça dele, tem uma visão do mercado que não espera o que acontece, o que você acha que vai acontecer? Sabe?
E outra, então, outra coisa que eu queria dizer, quem acha que a gente está exagerando, pensa assim, se um cara como o Moacir faz uma cagada, pra quem é gamer, ele vai afetar o entretenimento daquela pessoa. Talvez as opções de entretenimento que ele gosta, que são os games, fiquem mais difíceis para ele consumir. Agora, para quem desenvolve, está afetando o ganha-pão, a maneira como a gente bota, sabe, comida na mesa, nas nossas casas, nas nossas famílias, aquilo com o qual a gente ganha a vida. E muito mais do que eu e o Seco, que temos, né, a sorte, a dádiva de estar trabalhando aqui fora, e o desenvolvedor que está lá no Brasil, dependendo muito mais ainda dessas decisões para poder ganhar a vida dele, entendeu? Para esse cara, não é o entretenimento dele que vai sofrer, sabe? Não é o que ele faz na hora vaga dele que vai ficar mais difícil ou mais caro, sabe? É o ganha-pão dele que essa decisão pode ser a diferença dele ter ou não ter um emprego e um jogo para desenvolver amanhã. Então, se você acha que a gente está exagerando em querer que as pessoas que estão nos representando sejam as melhores possíveis e não cometam esses erros crassos que a gente vê a Ace Games cometer, pensa duas vezes aí, vê se a gente tá exagerando mesmo, que eu não acho que a gente esteja, não.
Pois é, junta isso que o Jared falou com o vídeo do pessoal do Dungeon Land e vê o quanto eles sacrificaram para conseguir alguma coisa, e veja o quanto esse tipo de atitude eu vou chamar de insana, vai. E esse tipo de atitude pode destruir toda uma luta que está resultando em um produto, em uma coisa de muita qualidade, entendeu?
E aí, juntamente do pessoal da Critical aí, quantos outros desenvolvedores brasileiros estão na luta há muitos anos para conseguir o pouquinho que a gente tem, com toda a dificuldade que a gente sempre fala que é você desenvolver jogos no Brasil, ainda dá, com muito sacrifício, e talvez não para todo mundo, mas ainda é possível, ainda tem, e essa chama que ainda resta é a esperança que a gente tem de que a gente vai ter uma indústria de respeito e que consiga realizar o tal potencial aí que a gente sempre fala no futuro. Mas esse tipo de medida, esse tipo de associação querendo, né, e se forçando a nos representar e fazendo besteira, só vai atrapalhar, não vai ajudar em nada. E é assunto sério, assunto muito sério. É por isso que a gente... parece que a gente está exagerando, a gente até muda o tom da voz para falar nesse assunto, não é sem propósito, não.
Agora, só uma observação, assim, imagina aqui fora, por exemplo, um CEO de alguma grande empresa de videogame falar isso, ou um representante de um ministério que falar isso. A única maneira de o cara se redimir aqui fora é se ele pedir demissão, sabe?
É mesmo.
Porque é o único jeito dele provar para as pessoas que botaram ele ali que ele realmente achou que o que tá fazendo tá errado e ele não tá preparado, entendeu?
E também para diminuir o dano. Porque quem é que vai confiar nesse cara? Se ele é, por exemplo, como você falou, o CEO de uma grande empresa, quem vai comprar ações dessa empresa depois de saber que o CEO tem ideias tão erradas sobre a indústria? Se ele é um representante do governo, quem é que vai confiar em investir nessa área naquele país se o governo tem a ideia tão errada de como as coisas funcionam? A única solução realmente para o cara nessa posição aqui fora é pedir demissão pelo bem da instituição que ele representa, entendeu? Ele se retira para que a imagem negativa que ele causou fique com ele e não com a instituição que ele representa.
Pois é. Nada mais a declarar, né? Infelizmente. E é isso aí, pessoal. Eu comprar o Legends of Grimrock no Steam aí, pagando seu impostinho justo. Foi indo desenvolvedores. Isso aí.
E pode comprar tranquilo que você não tá fazendo nada ilegal, não. Apesar do que o Moacir falou, tá? A gente pesquisou um pouquinho mais, um pouquinho mais só do que ele, que é presidente da Ace Games, E a gente sabe dizer, que não é ilegal.
Você tá me dizendo que a gente pesquisou no fato de a gente olhar no recibo do cartão de crédito?
É, por exemplo,
pois
isso.
É. É. Pois é, ou difícil, rapaz, é, ou difícil. É. Pois é, mas assim, o crime é o que ele falou. E isso é crime.
Isso é crime. Então tá bom, fechamos, Seco. Olha, muito obrigado você estar tá aqui comigo nesse sábado à tarde.
Não tô aí
tarde.
Contigo não, velho. Tô aqui em Montreal.
Tá bom, mas,
aí,
pô, mas hein, você tá aqui no meu coração, Seco.
Que fofo.
E no meu colo também. Mas é obrigado, cara, você ter... Você dado aí seu tempo pra gente gravar esse podcast meio corrido, meio sem muita estrutura, mas a gente espera que tenha sido bom. E cara, acreditem, era isso ou não ter podcast esse fim de semana, mas a gente perseverou aqui, fez um esforço maior e vamos ainda editar ele aí, vai levar um tempo, mas a gente vai fazer com toda a dificuldade da nossa agenda cheia e momento bem crítico que a gente, cada um do seu jeito, tá passando no nosso projeto. A gente ainda acredita nesse ideal de levar um pouquinho, né, da oportunidade que a gente tem aqui, compartilhar com vocês essa oportunidade para que, quem sabe, a gente multiplique ela em muito mais gente aí que consiga sucesso desenvolvendo jogos, seja no Brasil, seja aqui fora. Essa é a ideia do podcast e a gente pretende continuar fazendo enquanto a gente tiver forças aí, e contamos com o apoio de vocês para não deixar a gente desviar do caminho também não. Então foi com essa mentalidade que a gente juntou forças para trazer um episódio aqui, mesmo desfalcado do Rafa, mas eu espero que ele volte aí no próximo podcast. Queria agradecer, como eu estava dizendo, muito a você pela disponibilidade de tempo, tá? Obrigado, foi um papo muito legal, sempre aprendo muito ouvindo você, e aproveita aí e se despeça do nosso pessoal.
Primeiro que você é um cara muito gentil e muito humilde, a quantidade de asneira que eu falo é muito grande, obrigado pela gentileza. Valeu, cara, eu sei que você teve uma semana super difícil, tanto que, se você tem uma ideia, a gente conseguiu montar, se organizar para fazer podcast ontem à meia-noite. Lá, então foi de complicado, tá? As semanas são corridas, mas a gente quis fazer questão de pelo menos responder alguma coisa, comentar aí para vocês ter comida para pensamento aí, né? Então aí valeu, pessoal, mandem mais perguntas, sugestões aí, postem, porque teve uma discussão no Quick Quest, achei que foi uma coisa legal, que um monte de gente gerando discussão. Tem vezes que os Quick Quests, eles geram mais discussão, às vezes, com o podcast, já aconteceu isso em outras vezes, mas talvez porque a gente consiga colocar um tema mais resumido, né, a gente não disperse tanto, mas por favor comentem aí pra gente, se puder... aumentar aí a quantidade de coisa que a gente discute, o conhecimento que a gente troca, é sempre bacana.
É, muito bem lembrado, cara. A participação do pessoal no Quick Quest da semana passada foi fenomenal. E muito, muito legal. E dá pra ver que esse assunto da Ace Games realmente toca fundo em todo mundo que sequer tá envolvido com jogos no Brasil. E é muito legal ver isso e mostra o quão importante é a gente continuar lutando. E, né, nesse espírito aí eu também me despeço de vocês. Meu nome é Giliar. Agradeço novamente o Seco. Espero seus comentários, ó, suas sugestões de assunto ajudaram muito hoje e vão continuar ajudando. Então mande aí a sua sugestão, seja por e-mail, tweet ou no comentário. Como a gente sempre diz, a gente fica por aqui. Um abraço para vocês. Semana que vem tem mais um Quick Quest. Tchau.